Senhoras e Srs. Deputados, boas tardes. Temos hoje a audição da Sra. Procuradora-Geral Adjunta, Dra. Maria Helena Pereira Loureiro Correia Fazenda, ao abrigo da Lei 53/2008, 29 de agosto, para a respectiva audição para o lugar para o qual está indigitada de Secretária-Geral, no diploma diz Secretário, Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Permitam-me, uma vez que não há votação, uma pequena história, que é a seguinte. Há cerca de 17 anos, um diretor-geral da Polícia Judiciária de má memória teve uma ideia brilhante. Deve ter sido mesmo a única ideia brilhante que ele teve. Que foi de telefonar a uma procuradora, que era a procuradora Torres Novas, e pedir-lhe que almoçasse com ele. E a senhora procuradora disse que sim, teve a simpatia de dizer que sim, e esse diretor da Judiciária lá se deslocou e convidou-a para a diretora-geral adjunta da Polícia Judiciária. E eu digo que foi a única ideia brilhante porque muito do trabalho que foi feito na Polícia Judiciária nos anos seguintes deve-se à doutora Helena Fazenda. O lugar onde ela fez esse excelente trabalho, porque tinha as qualidades para isso, e não era difícil, não era fácil, nada fácil, encontrar uma pessoa com as características que ela tem, na altura, que era de fazer uma boa ligação entre o Ministério Público e as polícias, os OPCs, os órgãos de polícia criminal. Doutora Helena Fazenda deixou muitos amigos, muitos admiradores e admiradoras na Polícia Judiciária. Depois disso, e conforme os senhores e as senhoras deputadas veem no respectivo currículo, passou por muitos outros sítios, naturalmente continuando sempre no Ministério Público, onde fez a nível interno, continuou este excelente trabalho que fez na Polícia Judiciária e que já tinha feito antes, obviamente, na área da investigação criminal, na área do direito penal. E se virmos o seu currículo internacional, vemos igualmente a mais-valia que é a sua experiência na área internacional e na área da investigação criminal e do direito penal. Por isso, é com uma enorme satisfação que eu vejo a escolha da pessoa certa para o lugar certo. Não vou dizer mais, porque tenho uma amizade pessoal muito grande com a doutora Helena Fazenda e, portanto, eu acho que já não terei exagerado, tentei ser o mais objetivo possível, acho que fui objetivo, mas se disser mais alguma coisa, exagerarei, com certeza, por via da amizade que nos une há muitos anos. A senhora Procuradora-Geral Adjunta vai fazer uma intervenção inicial de cerca de 10, 15 minutos, depois os seus deputados farão as perguntas que entenderem. Senhora Procuradora-Geral Adjunta, doutora Helena Fazenda, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, doutor Fernando Negrão. Senhoras deputadas, senhores deputados, bom, eu não estava à espera deste introito. Muito obrigada. De facto, já lá vão muitos anos, de facto, há esta relação de amizade, mas de facto também há e houve um investimento em termos de trabalho muito grande, mas, enfim, sempre na base, creio eu, de muita objetividade e também de muita alegria, porque eu acho que a alegria também é uma coisa que deve estar permanentemente... Enfim, deve ser transversal nestas situações e sobretudo nos momentos mais complicados e mais difíceis. E eu penso que isso tudo se verificou e sobretudo foi uma excelente escola e foi a possibilidade, de facto, de aprender muito e muita coisa. Bom, e é com muita satisfação, devo começar por dizer que volto a esta comissão. De facto, há cerca de 15 dias estive aqui e não era para mim minimamente pensável estar aqui hoje de novo. E, enfim, é com satisfação pelo motivo em si, naturalmente, e porque ele proporciona retomar a temática da coordenação, agora como primeiro pressuposto da ordem e da segurança internas e, por inerência, com as funções do cargo sob escrutínio, o de Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Impõe-se que, com toda a honestidade, comece por transmitir às senhoras deputadas e aos senhores deputados duas ideias que, simultaneamente, consubstanciam duas declarações de princípio. Em primeiro lugar, transmitir com toda a frontalidade e transparência que o contacto que tem com a realidade orgânica e funcional do cargo deriva da letra da lei, das leituras efetuadas, designadamente do relatório de segurança interna, dos contactos institucionais e funcionais havidos com os senhores secretários-gerais do sistema de segurança interna, praticamente desde a sua criação com a atual configuração, porque entre finais de 2007 e até 2011 fui designada para assegurar o contacto permanente da Procuradoria-Geral da República com o Gabinete Nacional Sirene. Gabinete que em 2008 foi inserido pela Lei 53/2008 de 29 de agosto no Gabinete Coordenador de Segurança, sendo que a minha intervenção se concretizou nas áreas relacionadas com a execução do mandado de detenção europeu no espaço Schengen, apoio na troca de informação com as autoridades judiciárias, no desenvolvimento das diligências tendentes à operacionalização do acesso dos magistrados do Ministério Público ao sistema de informação Schengen, ainda o SIS-1, em cumprimento da Diretiva 2005-2011, já de 25 de fevereiro, bem como da Recomendação 7 do Relatório sobre Portugal em matéria de aplicação do MDE perante o Grupo Multidisciplinar sobre Criminalidade Organizada, discutido no Conselho a 23 e 24 de abril de 2007. Tudo para explicar, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que nesta fase em que Vossas Excelências apreciam o meu perfil e, portanto, me avaliam, e bem, nos termos do artigo 9, número 1, alínea F da Lei de Segurança Interna, em termos da adequação e da substância para o desempenho da missão de Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interno, identifiquei ser prematuro indagar e colher informações mais concretas relativas à orgânica e funcionamento do gabinete, do gabinete e do secretariado que apoia as funções do secretário-geral, pelo que assumo implícito não domínio da respectiva dinâmica. Não obstante, a simpatia, a disponibilidade e a sólida atitude institucional do Sr. Secretário-Geral, Dr. António Luís, garantem oportuna e adequada transmissão da pertinente informação, se for o caso. Em segundo lugar, impõe-se que sublinhe que esta naturalmente sumariada abordagem, e sem prejuízo das questões que vierem a ser colocadas, decorrerá com maior incidência com relação ao formato conceptual das funções em causa, tendo como ponto de partida um sistema praticamente consolidado, naturalmente dinâmico e ajustável, consoante a evolução dos fenómenos a prevenir e a reprimir, necessariamente decorrente do pertinente enquadramento legal e dos transversais princípios relativos à missão e ao desempenho da função, destacando concretamente os tratados da União Europeia e de funcionamento da União Europeia que vinculam o Estado português enquanto Estado-membro, tratados que consagram o desenvolvimento de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, que consiste em assegurar que a liberdade, que inclui o direito de livre circulação de todas as pessoas em toda a União, possa ser usufruída em condições de proteção, de segurança e de justiça adequadas, eficazes e acessíveis a todos. A Constituição da República Portuguesa, que logo no artigo 27, no capítulo dos direitos, liberdades e garantias pessoais, consagra expressamente que todos têm direito à liberdade e à segurança. Na Lei 53/2008, a Lei de Segurança Interna, na Lei 49/2008, a Lei de Organização de Investigação Criminal, na Lei 73/2009, que estabelece as condições e os procedimentos a aplicar para assegurar a interoperabilidade entre sistemas de informação dos órgãos de polícia criminal, na Lei 74/2009, que aprova o regime aplicável ao intercâmbio de dados e informação de natureza criminal entre as autoridades dos Estados-membros da União Europeia, o Código de Processo Penal, naturalmente, e as demais leis adjetivas e o Estatuto do Ministério Público. E tendo como pressuposto estes dois pontos, de cuja conjugação não consigo desviar-me, a reflexão que resulta direciona-se aos grandes princípios transversais ao sistema de segurança interna e às competências do Secretário-Geral. Foi o atual sistema de segurança interna desenvolvido, implementado e consolidado ao longo destes quase 6 anos, com base em 5 domínios de intervenção principais que eu salientaria: a prevenção, consolidando um órgão coordenador com capacidade interdisciplinar de ligação e coordenação entre os vários níveis da administração e entre esta e a sociedade civil; a ordem pública, consolidando e adotando medidas de articulação operacional em ações conjuntas de várias forças e serviços de segurança; a investigação criminal, com definição e consolidação de indispensável sistema de informação criminal moderno com capacidade de intervir ao nível da prevenção e repressão da criminalidade, que promova a troca e a partilha de informação criminal de forma transversal por todos os órgãos de polícia criminal em articulação com as autoridades judiciárias, com as organizações da União Europeia, internacionais e outros organismos e serviços estrangeiros homólogos, o domínio da informação, com a operacionalização de modelo de partilha da informação que pressupõe que a montante se instale a pertinente cultura, já que não se pode partilhar o que não se disponibiliza, implementando-se eficaz articulação institucional entre os vários serviços envolvidos, e a cooperação internacional, com sedimentação de estruturas e procedimentos adequados e eficazes, designadamente também na circulação da pertinente informação com a ativa participação de Portugal enquanto Estado-membro na construção do espaço europeu de liberdade, segurança e justiça. Sobressai, portanto, que toda a sua arquitetura assente, em primeira linha, no princípio da partilha da informação dos diversos serviços envolvidos, a que eu acrescentaria a necessidade de potenciar cada vez mais a sua articulação com as autoridades judiciárias, resultando ainda reconhecida toda a vantagem em que desta arquitetura também façam parte forças de segurança de natureza militar, força de segurança de natureza civil, polícia de natureza judiciária centrada na criminalidade complexa, organizada e transnacional, e ainda que faça a relevância crescente do fenómeno migratório, o Serviço Especializado de Imigração e Fronteiras. E continuando ao nível dos princípios gerais, aglutinando porventura a atuação mais no sentido da prevenção e da investigação criminais, sobressai com prioridade a execução da coordenação no sentido amplo do termo, como missão aglutinadora de desenvolvimento de convergências, como estrutura facilitadora da articulação entre entidades envolvidas, tendo em vista evitar, prevenindo e ou resolver sobreposições e redundâncias, potenciando e racionalizando os meios disponíveis com vista à eficácia do sistema e à garantia da segurança dos cidadãos. A Lei de Organização da Investigação Criminal, que refere proceder à clarificação dos conceitos de competência genérica, específica e reservada, atribui competências de investigação criminal para os mesmos tipos de crimes ao OPC, de competência genérica e de competência específica. E, embora introduza normas de resolução de conflitos de competência, densificando critérios que presidem ao deferimento de competências pelo Procurador-Geral da República, a racionalização de meios e a eficácia serão tanto mais garantidas quanto mais robusta for a cultura de recolha, tratamento e partilha da pertinente informação como elemento imprescindível à definição, ab initio, da competência investigatória. E sem prejuízo de referenciar as demais áreas de intervenção de competências do Secretário-Geral, designadamente de Direção, relacionada com a definição organizacional e funcional dos serviços, aqui se inclui o desenvolvimento e gestão da plataforma para o intercâmbio de informação criminal, o controlo, com a intervenção de articulação das forças e serviços de segurança no desempenho de missões ou tarefas específicas, limitadas pela sua natureza, pelo tempo ou pelo espaço, o comando operacional em situações extraordinárias, extremas, diria, definidas no artigo 19, voltaria à prioritária e constante função de coordenação, por me parecer que, se oleada e solidificada, é o meio próprio de eficácia e de garantia dela própria e das demais funções e, portanto, garante da prevenção e da repressão como pressupostos fundamentais da segurança nas sociedades modernas. E, nesta medida, tendo sempre presente que coordenar é articular, concertar, fazer convergir, tendo em vista a racionalização e eficácia, evitando-se perdas desnecessárias, diria que a compatibilização entre a Lei de Segurança Interna, a Lei de Organização de Investigação Criminal e as competências do Ministério Público, enquanto autoridade judiciária com competência para, com autonomia, intervir também na prevenção e dirigir a investigação criminal nos termos da Constituição da República Portuguesa e da Lei, têm de ser uma constante. E na decorrência destes princípios, parece-me ser de salientar, desde logo, cinco principais objetivos na execução da competência de coordenação. O primeiro, precisamente, a identificação de sobreposições ou de redundâncias que, por seu turno, deverão desencadear a aplicação imediata dos necessários mecanismos de coordenação através de eficaz mecanismo e sistema de alertas. Maior disciplina na intervenção dos OPC a cargo de quem possa estar a prevenção e investigação. Diminuição de conflitos negativos ou positivos alcançada na base do consenso. identificação de ações de prevenção e de investigações cuja direção deve ser correta e legalmente atribuída. O terceiro ponto será a intervenção de apoio direto no desenvolvimento da prevenção e da investigação, designadamente com informação provinda de diversas fontes. Quarto, apoio através dos órgãos e entidades competentes ao nível da cooperação policial e judiciária em matéria penal. Em quinto lugar, identificação das tendências da criminalidade, tendo em vista a participação e execução de prioridades na prevenção e na luta contra a criminalidade determinante de insegurança, criminalidade grave, organizada e transnacional. Trata-se da chamada análise estratégica da informação criminal, fator determinante de proatividade na prevenção e repressão, indispensável ao desenvolvimento de um espaço de liberdade, segurança e de justiça. Tais objetivos, obviamente, que têm inerente uma condição de base imprescindível, a existência de informação partilhada. Pela certa que a Plataforma para o Intercâmbio de Informação Criminal, a PIC, já implementada em 2013, assegurará estes princípios de base implícitos à execução da coordenação, destacando-se ser indispensável a cultura que assimile. Ter presente que, face às novas formas de criminalidade, o âmbito de cada investigação pode ultrapassar os limites do respectivo processo e, consequentemente, os limites territoriais que no início definem a competência de cada serviço. Ter presente que na prevenção e no combate à criminalidade que provoca insegurança, da criminalidade violenta, altamente organizada, de especial complexidade, é imprescindível a coordenação operacional, só possível com base na disponibilidade da pertinente informação. Ter presente que a coordenação é fator determinante de maiores e melhores níveis de eficácia na luta contra todo o tipo de criminalidade, podendo incidir desde a definição de objetivos na prevenção e nas investigações em curso e respectiva estratégia, até à definição dos serviços competentes, devendo tal assentar sempre no diálogo, na articulação e na cooperação inter-serviços. Ter presente que a execução dos atos próprios ao exercício da competência da coordenação não é, portanto, possível se não se encontrar disponível toda a pertinente informação. E agora uma breve referência ao Gabinete Nacional Sirene para destacar três aspectos que me parecem de extrema relevância. A Lei 53/2008, 29 de agosto, reiterou sua integração no Gabinete Coordenador de Segurança. Dizer que é um organismo com um papel fundamental no reforço da ordem e da segurança públicas no território nacional e um interveniente crucial no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal no âmbito da União Europeia, concretamente no âmbito do espaço Schengen. Tendo ocorrido a migração em 2013 para o CIS-2, destacar que, em cumprimento da decisão 2005-2011, já de 24 de fevereiro, o acesso aos dados inseridos no sistema de informação Schengen, bem como o direito de os consultar diretamente, aplica-se às autoridades judiciárias com competência para o exercício penal, que no caso de Portugal é, concretamente, o Ministério Público, que nos termos da Lei 65/2003, de 23 de agosto, que aprova o regime jurídico do mandato de detenção europeu, em cumprimento da decisão 4, quadro 2002-584-JAE, concretamente o seu artigo 4º, o Gabinete Nacional Sirene tem um papel essencial na execução do mandato de detenção europeu no espaço Schengen. Concretamente, a inserção da indicação de toda a informação deve ser efetuada nos termos do disposto no artigo 95 e esta indicação inserida no CIS produz os mesmos efeitos de um mandato de detenção europeu, desde que acompanhada das informações referidas no número 1 do seu artigo 3, isto é, a súmula dos factos e a respectiva qualificação jurídica. As autoridades de polícia criminal que verifiquem a existência de uma indicação efetuada nos termos assim referidos procedem à detenção da pessoa procurada com base nesta inserção de informação. E por último, mas não último, a referência de que, a assumir as funções de Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, conto naturalmente, sem o que nada será possível, com todos os quadros do Gabinete Coordenador de Segurança, respectivos serviços, com toda a participação institucional e legal de todas as entidades que integram os diversos órgãos do Sistema de Segurança Interna. Muito obrigada. E estou completamente disponível.
Muito obrigado, doutora Helena Fazenda, por esta sua exposição inicial. Vamos então agora entrar na fase das perguntas e das respostas. Juntaremos as perguntas dos deputados. Tenho a certeza que a doutora Helena Fazenda responderá depois a todas elas. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Helena Fazenda e desejar-lhe muitas felicidades para o exercício desta sua nova missão. Como o Sr. Presidente salientou, a somar a tantas outras em relação às quais todos nós temos razões para nos prevalecermos do testemunho elogioso que o Sr. Presidente aqui deixou e que eu quero partilhar. Gostaria também de deixar uma palavra de reconhecimento pelo trabalho do Dr. António Luís, Juiz Desembargador Luís, que naturalmente contribuiu para fazer desta função de Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna algo merecedor também de um estimoso reconhecimento por trabalho ao serviço do bem público. E dito isto, referir o seguinte, nesta minha manifestação de desejo de boa sorte e felicidade à doutora Helena Fazenda, digo sem ironia que lhe desejo essa boa sorte e essa felicidade no exercício do cargo para o labirinto para o qual vai entrar. E digo sem ironia porque eu próprio me sinto corresponsável por ter partilhado em sede governamental algumas das decisões que conduziram à complexa teia jurídica que está subjacente à articulação do referido sistema de segurança interna e também à articulação do sistema de coordenação no domínio penal. A doutora Helena Fazenda referiu um conjunto de diplomas legais e só essa referência por si já elucida bem o quanto estamos num domínio difícil no que diz respeito à articulação, à compatibilização, à direção e à necessidade de procurar resolver os problemas de sobreposição, de redundâncias, e não o disse, mas digo eu, e há inevitável competição entre organismos de segurança interna e OPCs, que é um problema de todos os dias também, neste intrincado complexo organizacional que marca o sistema de segurança interna e marca o sistema de coordenação da ação penal. Eu atrever-me-ia mesmo a dizer que este sistema é, pela sua natureza tão complexo, pela razão de que todos nós, até ao momento, e refiro-me aos decisores políticos, fomos manifestamente conservadores no que diz respeito à manutenção do sistema de forças e de serviços, tal como ele existe. E no momento em que se fala, mas depois se esquece, e depois se volta a falar, e depois se volta a esquecer, da importância da reforma do Estado, eu atrever-me a dizer que a reforma do Estado, ao nível das funções de soberania, teria aqui muito para poder rever, muito para poder articular e muito para poder modernizar, para que o labirinto a que eu me venho referindo pudesse, no futuro, vir a ser menos complexo, mais funcional, mais simples enquanto modelo organizativo. E, dito isto, necessariamente mais moderno, no que diz respeito à função das referidas forças e serviços de segurança. E, portanto, mais do que fazer-lhe uma pergunta, volto a insistir a desejar-lhe boa sorte, porque o seu trabalho de articulação vai ser seguramente muito exigente. Queria, no entanto, reportar-me a uma parte mais em concreto que tem a ver com o domínio da circulação da informação de dados ao nível do trabalho dos serviços e das forças de segurança, onde eu julgo continuar a existir um clima razoável de resistência à partilha da informação disponível pelo conjunto dos serviços e forças. De uma forma, permita-me que o considere assim, mas se a minha observação não lhe parecer certa, certamente me corrigirá. De uma forma subtil, a doutora Helena Fazenda referiu-se à necessidade de uma adequada cultura no, digamos, no domínio do funcionamento dos nossos serviços e forças de segurança para este efeito. E aqui também eu gostaria, portanto, de lhe desejar mais do que felicidade pessoal, eficácia possível no convencimento aos serviços e forças de segurança de que a partilha e, portanto, a boa colaboração em matéria de dados relevantes é certamente da maior importância para a boa prevenção e para o bom combate nestes domínios. A outra questão tem a ver com o domínio mais propriamente das orientações de política criminal. O Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna integra também o regime de coordenação entre os OPCs. Compete-lhe também definir, ou melhor, concretizar as orientações concretas que foram definidas relativamente às orientações de política criminal. Acontece, no entanto, que temos aqui um problema. É que a lei, de acordo com aquilo que está estabelecido na Lei Quadro de Organização Criminal, as leis bianuais que devem definir as políticas de orientação criminal que tocaram. E até ao momento não se vê intenção do atual governo em cumprir a Lei Quadro da Organização Criminal e, consequentemente, apresentar à Assembleia da República uma nova lei de orientação da política criminal. Eu pergunto à doutora Helena Fazenda se não vê aqui nesta omissão uma dificuldade prática relativamente ao modo de orientar o esforço de prevenção e de combate ao crime, justamente por ausência da definição das prioridades e articulado com a ausência da definição das prioridades a definição dos meios indispensáveis a concretizar essas mesmas prioridades legalmente definidas. Quanto ao mais, gostaria de sublinhar que, enfim, da parte da minha bancada nos identificamos inteiramente com o espírito da intervenção que inicialmente fez. Ela corresponde, no nosso entendimento, ao espírito do complexo sistema a que eu comecei por me referir e, portanto, mais uma vez, e para terminar, desejo-lhe, Sra. Doutora Helena Fazenda, as maiores felicidades e certamente teremos a ocasião de nos encontrarmos aqui em diversas ocasiões, e nomeadamente nas alturas da apreciação dos relatórios anuais de segurança interna. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me, Sras. E Srs. Deputados, que eu dirija também palavras de saudação à Sra. Procuradora da República, Procuradora-Geral Adjunta, Sra. Helena Fazenda. Permitam-me que eu agradeça também à minha bancada a suscetibilidade de dirigir estas palavras. E depois de ouvir o Sr. Presidente da Comissão, não esqueço as palavras que há 15 dias o Sr. Deputado Jorge Lacão referiu a propósito da audição anterior, em que atribuiu nota máxima, se assim me posso exprimir. Essa nota máxima foi corroborada hoje e, portanto, se havia alguma matéria relativamente a ser auditada, relativamente à capacidade para o exercício de funções, Roma locuta, causa finita. Mas eu acho que, para além disto, há outras matérias que aqui devem ser evidenciadas. Lido o currículo e apreciado da Sra. Procuradora da República, da Sra. Procuradora-Geral Adjunta, ele é verdadeiramente impressionante. E é de tal forma impressionante que
as prioridades JAI, que constam desta, enfim, das orientações estratégicas referidas pelo novo Presidente da Comissão Europeia, no ponto 7 se refere a um espaço de justiça e direitos fundamentais baseados na confiança mútua. Dentre essas orientações estratégicas também surge a adesão próxima à Convenção Europeia dos Direitos do Homem por parte da União Europeia. E depois, para o próximo ano, o programa da Comissão deverá contemplar, de acordo com as informações que hoje nos chegaram, a luta contra a criminalidade transfronteiriça, o terrorismo e criminalidade organizada, nomeadamente através do aprofundamento da cooperação judicial entre os Estados-membros da União Europeia. Estas matérias e a base da sua compreensão, e sobretudo no domínio da prevenção, lido o currículo, encontra-se nele matéria absolutamente de um percurso, demonstrativo de um percurso de vida e das habilitações técnico-funcionais, em ordem à prevenção, evidentemente, prevalentemente, da luta contra a criminalidade organizada, alta criminalidade organizada, terrorismo. Dele ressalta esta necessidade de aperfeiçoamento de conhecimentos que visem salvaguardar os interesses fundamentais da coletividade, o Estado de Direito Democrático e os direitos fundamentais dos cidadãos. A senhora Procuradora referiu, na sua comunicação prévia, que todas estas medidas que visam defender ou preservar ou combater estas formas graves de criminalidade deverão ter em consideração, evidentemente, a defesa e a prevalência da defesa dos direitos fundamentais. Julgo eu que é esta a razão, é esta a causa, porque aqui estamos na primeira comissão que tem competência para apreciar essas matérias. E eu gostaria de, relativamente a estas circunstâncias, evidenciar o seguinte. A senhora Procuradora-Geral Adjunta, enfim, exerceu funções no DCIAP. Portanto, funções de coordenação, funções de direção, funções de investigação contra a criminalidade violenta, contra a criminalidade altamente organizada ou de especial complexidade, quer a nível interno, quer a nível internacional. Tem as competências necessárias a que a troca, a partilha de informações resultantes da necessidade de combate à criminalidade internacional, tem-na como ninguém. Eu julgo que será de raríssimas pessoas neste país, se não mesmo a única pessoa neste país, que tem um profundo conhecimento do funcionamento do OLAF, da reforma do OLAF, que neste momento se encontra em exercício, do funcionamento da Europol, do funcionamento do Eurojust, ou da Eurojust, do funcionamento, ou melhor, da instituição da nova figura da Procuradoria Europeia, do Procurador Europeu, e, portanto, falou do mandato de detenção europeu, mas eu acrescentava ainda a decisão de investigação europeia, de que certamente também aqui se resulta deste currículo, os conhecimentos para depois se executarem no âmbito da investigação, no âmbito do controlo, no âmbito da direção, no âmbito do comando operacional, no âmbito da prevenção, no âmbito da investigação, no âmbito da salvaguarda dos direitos fundamentais, estes elementos e estas circunstâncias. São inúmeras as matérias, os encontros, os projetos, por exemplo, o Fénix, onde se fala de prevenir e combater a criminalidade. São inúmeros as convenções, as reuniões, os pontos de encontro, onde se discutem matérias relacionadas com as novas formas de criminalidade. E curiosamente, não deixa no âmbito da competência de direção, às vezes as coisas invertem-se e alteram-se rapidamente, mas não deixa de ser curioso, no artigo 17º, competir à Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, ou ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, ser o ponto nacional de contacto permanente para situações de alerta e resposta rápida às ameaças à segurança interna no âmbito dos mecanismos da União Europeia. Eu julgo que esta habilitação técnico-funcional de uma vida que se prepara para o exercício destas funções, as garantias que nos pode dar, são decisivas para que se possa compatibilizar a manutenção, a defesa do Estado Democrático, a salvaguarda dos direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, a garantia da interoperabilidade e do bom funcionamento dos sistemas de mecanismos de cooperação policial internacional através deste ponto de contacto nacional. Por isso, Sra. Procuradora, apenas lhe dirigia um comentário relativamente a esta... No fundo, não é propriamente uma pergunta, mas pedia-lhe que considerasse esta circunstância. A consideração da criminalidade que põe em estado de direito, em ordem à sua segurança, à ordem da manutenção da tranquilidade públicas, à ordem de evitar desastres sociais de largo espectro, enfim, causam danos à ordem social vultuosíssimos, como são os crimes de massa, e a sua prevenção e a sua importância. Portanto, a consideração da prevenção destes fenómenos ou destes crimes que são de difícil detecção, difícil prevenção e, sobretudo, como é que, enfim, é possível e a importância da prevenção neste domínio. Segundo, a necessidade de garantir a articulação das forças e serviços de segurança com o sistema prisional. Seriam estas duas matérias que agradecia e pedia apenas a circunstância de sobre elas se pronunciar. Queria agradecer ao Sr. Presidente, aos Srs. Deputados, a circunstância de me concederem esta possibilidade de dirigir estas perguntas à Vossa Excelência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu começar por cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral Adjunta, a Dra. Maria Helena Pereira Fazenda, em nome do CDS, e desejar-lhe naturalmente as maiores felicidades para o exercício deste importante e tão relevante cargo de Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. O seu currículo foi recentemente escrutinado nesta comissão. Tive o prazer de estar presente, lhe dirigir algumas perguntas que no fundo não foram perguntas, foi mais uma reflexão conjunta e que tive muito gosto naturalmente de ouvir. Sendo que já a essa data para mim ficou muito claro, como continua claro, a sua enorme competência e aptidão para o exercício das funções nesta área. Não apenas por se revelar conhecedora da letra da lei, que obviamente é sempre muito importante, mas porque todos bem sabemos o quão bem conhece a realidade da investigação criminal nas suas várias vertentes e do seu modo de funcionamento, não apenas a Polícia Judiciária, a PSP, a GNR, mas também o próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Olhando de perto para o cargo em si, de facto, e eu via, estamos perante um sistema que é um sistema dinâmico e ajustável, que face à realidade que enfrentamos, de criminalidade também muito mutável, nos leva a reconhecer que este é um cargo em construção, como aliás o seu antecessor também já à data o tinha referido. O que desde logo é um desafio. Eu devo realçar aqui aquilo que para mim ficou muito presente na sua exposição, que naturalmente também agradeço, como uma linha mestra que creio que deverá pautar uma atuação a este nível, a chamada racionalização e otimização de meios, que é muito importante não apenas face ao tempo em que vivemos, mas face à eficácia que nós necessitamos nestas áreas, porque por vezes não basta efetivamente termos boas leis, há que garantir que essas leis têm uma execução e têm uma eficácia, e eficácia que é desejada. Ouvi bem o Sr. Deputado Jorge Lacão falar da Lei de Política Criminal e, a esse respeito, desde já, enfim, ouso fazer aqui referência às palavras da Sra. Ministra da Justiça nesta casa, no sentido de que as verdadeiras prioridades da investigação criminal constam do Código Penal, muito mais do que qualquer outra lei, como a Lei de Política Criminal. E, de facto, aquilo que por vezes nos parece ser um caminho ajustável e o melhor caminho, nem sempre depois, com o decurso do tempo, se vem a revelar como tal. E é fundamental reconhecer. E por isso, como já ficou muito dito e na verdade, perguntado também, eu ouso fazer enfim, um desafio retórico, mas que naturalmente estou certa que a Sra. Procuradora perceberá, de lhe perguntar quais são para si aqueles que vão ser os maiores desafios e, consequentemente, prioridades ao nível do exercício das diversas competências de coordenação, direção, controle e comando operacional, realçando desde logo que ficou muito claro o desafio da coordenação, principalmente tendo em conta as questões relacionadas com a informação partilhada, que aliás tivemos a oportunidade de falar na anterior audição. Em tudo mais, apenas voltar a agradecer a sua presença, voltar a agradecer a sua exposição e voltar a desejar-lhe as maiores felicidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Teresa Anjinho. Sr. António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Doutora Helena Fazenda. Queria apresentar-lhe os nossos cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PCP, desejar-lhe naturalmente as maiores felicidades no exercício do cargo para que foi proposta e para que será nomeada. Naturalmente que conhecemos o seu currículo, tivemos acesso a ele, foi-nos enviado, e obviamente que a sua atividade é conhecida, não é? Como mestrada, distinta mestrada no Ministério Público, e que tendo exercido já funções de grande relevância, quer no âmbito do Ministério Público, quer, como foi referido no início desta reunião, o Sr. Presidente, no âmbito da Polícia Judiciária, e portanto tem evidentemente um currículo notável. Em todo o caso, e naturalmente que tomamos conhecimento dele, em todo o caso, esta audição, dado que não depende, a sua nomeação não depende desta Assembleia, não é eleita para esta Assembleia, a designação governamental, havendo, porém, uma obrigação legal de realizar esta audição, eu creio que importa dar-lhe algum sentido útil. E o sentido útil é ouvi-la, não propriamente sobre aspectos relativos ao exercício do cargo para o qual ainda não iniciou funções, e portanto não faz sentido estar a colocar aspectos concretos, mas creio que há aspectos conceptuais relativamente a este cargo sobre os quais creio que todos ganharíamos também em ouvir o seu ponto de vista. E é aí que eu me vou centrar. Este cargo foi um cargo controverso, na altura em que foi criado, na altura pelo ministro António Costa, que o propôs, que era ministro da Administração Interna, e que propôs a Lei de Segurança Interna, que está em vigor e onde foi criado o cargo de secretário-geral do Sistema de Segurança Interna. Na altura, até na versão inicial da proposta de lei, até tinha mais, não era o SSI, era o SISI, que na altura até se prestou alguma, e o SSI desapareceu, em todo o caso passou a ser o Super Polícia, que é assim que a Sra. Doutora vai passar a ser designada, não por nós, mas pelos médias daqui para a frente, porque de facto trata-se de um cargo que tem uma concentração de poderes em matéria, não apenas de coordenação, mas como a própria lei diz, de coordenação, direção, até de comando operacional, que de facto configura um membro do governo adicional. Aliás, a própria Lei de Segurança Interna, equipara para todos os efeitos o cargo ao de Secretário de Estado, excepto no que se refere à forma de nomeação e de exoneração, e portanto é mais um membro do Governo, e eu diria que dentre os Secretários de Estado da Administração Interna é o mais relevante em termos operacionais, verificando as competências que lhe são atribuídas especificamente na Lei de Segurança Interna. Trata-se de facto de uma excepcional abrangência de competências. Ora bem, qual é a questão que eu creio que vale a pena referir? A senhora Procuradora Helena Fazenda vem de uma área que é, fundamentalmente, de uma área que é a investigação criminal. O paradigma do Secretário-Geral de Segurança Interna não é a investigação criminal, mas tem interseções evidentes com a investigação criminal, que aliás ficaram evidentes até na sua intervenção inicial. Ou seja, há aqui uma área de interseção entre aquilo que são as competências específicas da área da segurança interna e das forças de segurança que integram a área da administração interna e, por outro lado, a investigação criminal. Ou seja, estas mesmas forças de segurança têm também competências de investigação criminal. Nós sabemos que a investigação criminal é feita sob a direção funcional do Ministério Público e, portanto, há aqui uma área de, ao mesmo tempo, de separação e de independência que tem de ser preservada e, ao mesmo tempo, há uma interseção. Ora bem, a lei, de facto, é labiríntica. O Sr. Deputado Jorge Lacão referiu-se a esse ponto e ele tem toda a razão, até eu ter assumido a corresponsabilidade do labirinto, porque era membro do Governo, mas, de facto, nós encontramos, eu lembro que na altura em que se discutiu a Lei de Segurança Interna, eu tive a oportunidade de referir na intervenção que fiz em plenário que não há coordenação que resista a tantos coordenadores, porque, de facto, porque nós temos mecanismos complexos de coordenação previstos na Lei da Segurança Interna e depois temos outros mecanismos de coordenação previstos na Lei da Organização de Investigação Criminal. E o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna participa em todos, nos preside, noutros coadjuva, noutros faz não se sabe bem o quê. Ora bem, e portanto há aí um problema, de facto. E a questão que eu creio que sobre a qual gostaria de ouvir é isto: como é que concebe o relacionamento que deve existir entre o Sistema de Segurança Interna e o respectivo Secretário-Geral e, por outro lado, e a Procuradoria-Geral da República, ou seja, a investigação criminal. Como é que isto se conjuga? Para mim não é claro, vendo a lei, eu vendo as várias leis, enfim, e não tendo a mão na massa, isto é, não sabendo na prática como é que as coisas funcionam, no plano operacional e, subquestão, no plano do intercâmbio de informação. Porque aí também a lei não é clara. Ou seja, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna tem entre as suas vastas competências, uma delas que é de garantir a interoperabilidade entre os sistemas de informação das entidades que fazem parte do Sistema de Segurança Interna, e o acesso por todas, de acordo com as suas necessidades e competências, a esses sistemas e aos mecanismos de cooperação policial internacional, Lei de Segurança Interna. Depois, a LOIC também se refere ao acesso à informação através do Sistema Integrado de Informação Criminal, que é regulado por níveis de acesso, ou seja, há aqui uma matéria que tem que ver com o acesso das várias entidades que intervêm, por um lado, na segurança interna, por outro, na investigação criminal, que não é claro como é que isto funciona, ou como deve funcionar. E daí que era este o tema que eu propunha para a sua participação nesta audição, como é que concebe estes mecanismos de articulação, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista do acesso à informação, salvaguardando, naturalmente, a necessária cooperação entre as várias áreas, mas ao mesmo tempo salvaguardando a indispensável separação e independência entre as duas vertentes, segurança interna e investigação criminal. Muito obrigado. E já agora reitero, desejo de felicidades no início das suas funções, aliás, dando sequência aos seus antecessores, que de facto tiveram com esta comissão um relacionamento impecável e, enfim, podemos dizer que no exercício do cargo os seus antecessores primaram pela descrição no exercício do cargo e, portanto, podemos dizer nesta matéria no news, good news, ou seja, o facto de não ser muito mediatizada a figura do Secretário-Geral de Segurança Interna não é um mau sinal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dr. Filipe. Sr. Deputado Silanório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Procuradora-Geral Adjunta, Dra. Helena Fazenda, subscrevendo as qualidades e competências já aqui anotadas por diferentes grupos parlamentares e devidamente expressas no currículo. Enfim, nós reiteramos as dúvidas e a controvérsia que ao tempo anotámos relativamente a este cargo de superpolícia, como será conhecida doravante, e já foi aqui identificada esta expressão, aliás está em toda a comunicação social. As reservas colocámo-las ao tempo. Eu não quero avaliá-la, nem podemos, antes de assumir estas funções. Em todo o caso, talvez nos pudesse ajudar a compreender um pouco melhor a sua visão relativamente a algumas propostas aqui enunciadas na sua intervenção inicial e que são compromissos muito importantes. Quando falou na necessidade de reforçar a prevenção e investigação, reconhecendo-lhe esta, na natureza do cargo, esta inerente coordenação de forças de segurança e a complexidade atual dos OPC na indefinição, inclusivamente pela ausência das leis orgânicas das forças de segurança, como é que entende, de uma forma, digamos, harmoniosa e tendente à racionalização de meios que aqui propôs, como é que entende a sua intervenção neste quadro de complexidade, de indefinição, de ausência de quadro legal também ajustado e é um compromisso do atual governo. Depois, quanto ao enunciado de diferentes objetivos, se, quando nos falou aqui na necessidade de identificar redundâncias, se há algumas redundâncias que tenha previsto que seja necessário corrigir, nós tivemos aqui ao longo do tempo nesta matéria alguma expectativa, as redundâncias em torno das escutas, por exemplo, era uma matéria sobre a qual tivemos muitas expectativas que até ao presente não tiveram consequências práticas. Em todo o caso, se quando aposta ou se quando enuncia este primeiro objetivo, nos pode, digamos, esclarecer sobre qual a área de previsão onde poderá identificá-las. E ainda sobre, porventura, o mais importante de todos eles, a identificação das prioridades na luta contra a criminalidade, que é evidentemente um objetivo determinante. Como é que expectativas nos pode deixar relativamente a este compromisso, quanto à visão que tem do cargo? E se de alguma forma, nesta discussão que aqui recomeçou, se a LOEC se ressuscita, se não ressuscita, se é preciso uma lei de organização das políticas criminais, se ela é necessária, se é completamente inútil, não é que nós não tenhamos as nossas reservas, mas exatamente como é que prefigura este objetivo maior, que é da necessidade de identificar as grandes prioridades na luta contra a criminalidade. E postas estas questões, evidentemente que não têm qualquer pretensão de antecipar avaliação sobre nada, mas apenas sobre os compromissos que aqui nos deixou, que nos parecem relevantes, desejar-lhe certamente a maior sorte no desempenho deste espinhoso cargo e agradecer-lhe a sua disponibilidade na vinda a esta comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Temos então um conjunto interessante de perguntas e um conjunto mais interessante ainda de observações para a senhora deputada, para a senhora Procuradora-Geral Adjunta, a doutora Helena Fazenda, a responder. A palavra então agora é sua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu começaria pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Agradecia-lhe, naturalmente, enfim, as referências pessoais que fiz e, de facto, quando refere, enfim, antes de me ir direta ou ir mais direcionada à questão que colocou, quando refere, de alguma maneira, este labirinto, enfim, de instrumentos legislativos com que temos que trabalhar, realmente identifica-se uma certa complexidade e é preciso fazer um esforço de interpretação permanente para, de facto, conjugar isto, e esta mesma questão também resulta, enfim, das considerações e das próprias questões colocadas pelo Sr. Deputado António Filipe. De facto, há aqui uma certa necessidade de uma lógica interpretativa, porque, de facto, nós não nos podemos esquecer que, eu acho, pelo menos esta é a minha leitura, de que todo este edifício legislativo resulta da realidade nacional, consubstanciada na existência de várias forças e serviços de segurança e na repartição, de facto, de competências de investigação criminal repartidas por um conjunto, de facto, de órgãos de polícia criminal. Eu penso que o legislador, os senhores, de facto fizeram aqui um esforço para, enfim, tentar uma solução e uma plataforma de compromisso, levando a que, através da convergência ou da centralização da informação, não há que ter medo do termo, se conseguissem resolver algumas das situações que efetivamente são sentidas e notadas, e por quem andou de facto no terreno muitos anos sabe, sentiu e viveu, e muitas vezes teve que sentar à mesa todas as entidades envolvidas, e acho que através do diálogo e da concertação de esforços e do apelo à racionalidade, porque o que interessa é efetivamente o interesse público e o que interessa é efetivamente combater aquilo que está na nossa frente, e muitas vezes estes argumentos naturalmente foram tidos em conta, e a conciliação no sentido da assunção, da definição de competências foi uma realidade, sem conflitualidade, sem exteriorização de quaisquer situações que eram efetivamente redundância e de sobreposição. E é isto que torna estas dinâmicas muito interessantes. Mas, portanto, retomando o raciocínio, eu acho que, de facto, este edifício legislativo, com vários apartamentos de vários tamanhos e que, de facto, às vezes não se consegue muito bem, de facto, a decoração deles é um bocadinho complicada, tem muito a ver com a nossa realidade nacional. Posto isto, quando o Sr. Deputado pergunta se as orientações de política criminal, neste contexto, e se, de facto, a não existência neste momento das leis bianuais que definem efetivamente as prioridades causam alguma dificuldade prática na definição de prioridades e na definição dos meios a utilizar, eventualmente, mas também se, de facto, temos este serviço que teoricamente, e como disse o Sr. Deputado António Filipe, eu vou-me servir, enfim, desta referência. Eu não estou ainda no serviço, portanto, eu não conheço a realidade, eu não me posso pronunciar, esse não pode ser o meu pressuposto, naturalmente. Mas, num panorama e na construção teórica, portanto, supostamente, portanto, e é deste pressuposto que eu tenho que partir, portanto, o material, e quando digo material, o produto informativo e a centralização de informação hão de necessariamente produzir, através da análise da informação, da análise estratégica da informação, hão de produzir a definição de prioridades, hão de definir e hão de identificar contextos e focos de criminalidade a acudir e a constituir prioridades. Eu penso que este também deve ser um dos um dos produtos, de facto, a ter em consideração e uma das prioridades do próprio serviço. Portanto, não sei se colocou mais alguma questão. Portanto, orientações de polícia, regime de coordenação entre os OPCs, concretizar as orientações. Pois todos nós conhecemos a realidade nacional a este nível, todos nós sabemos e conhecemos que, de facto, nomeadamente da LOIC, da chamada LOIC, resulta zonas cinzentas, com alguma sobreposição em termos de definição de competências, competência específica, competência reservada, competência genérica, e muitas vezes é difícil na prática, de facto, atribuir a cada órgão de polícia criminal ou cada órgão de polícia criminal interpretar no estrito pensamento ou assimilar a mens legis que possa ter estado ali, não sei, por forma a que de facto se evitem estas zonas de sobreposição, mas eu acho que tudo isto tem que ser gerido com muito bom senso e tudo isto tem que ser gerido com um apelo constante a este princípio de facto de racionalidade, porque os próprios serviços de segurança e os órgãos de polícia criminal sabem que muitas vezes não têm capacidade para tantas situações simultâneas. E eu peço desculpa de já transitar para uma questão que a senhora deputada Cecília Honório colocou, que tem a ver com a gestão e a racionalização em termos até de coordenação das interseções das comunicações. Eu permito-me chamar-lhe assim porque tem, de facto, um campo mais alargado. E, de facto, é um problema. De facto, é um problema, porque muitas vezes acontecem sucessivamente em determinados enquadramentos de investigação sem que as entidades encarregadas de facto dirigir, de levarem à prática essas investigações acabam por não ter a capacidade de resposta necessária. E isso também é um problema que causa outros problemas, porque causa necessariamente ou não acarreta a eficácia necessária. Porque uma interseção de comunicações, para além do meio intrusivo que é e tudo mais, é um meio de obtenção de prova, que não um meio de prova, é um meio de obtenção de prova extremamente trabalhoso, implica de facto ter uma exigência de meios técnicos e humanos de altíssimo nível para de facto ser rentabilizado em termos de investigação criminal. E muitas vezes, digamos que o sancionamento da proposta por parte das autoridades judiciárias, e as autoridades judiciárias têm que ter um papel muito ativo, não é, se calhar, o que deveria ser, porque, enfim, muitas vezes aí se poria logo um filtro, porque eu não concebo, é extremamente difícil, eu diria quase humanamente impossível, termos às vezes contextos de investigação criminal com dezenas, se não centenas, de interseções de comunicações. Portanto, eu acho que isto tudo, se tivermos como princípio geral o bom senso, arrastados depois por um conjunto de circunstâncias que têm a ver naturalmente com as próprias dinâmicas das instituições em causa, das entidades e com a própria cultura das instituições e dos órgãos que estão aqui em causa, eu penso que isto é capaz de ser possível de facto concretizar e apurar o sistema. Porque, tal como foi já referido, isto é um sistema complexo, de facto, também não, pela sua própria complexidade, não é tão fácil assim de entender, porque, de facto, há aqui uma exigência em termos interpretativos, mas vê-se que houve aqui um esforço para conjugar aqui um conjunto de diplomas. Mas, de facto, eu penso que, e voltando ao princípio, ele resulta da realidade nacional, e esta é a que temos, não é? Portanto, o esforço tem que ser um esforço em permanência e com um apelo permanente, eu creio, ao bom senso, ao diálogo permanente, com a consciência de muitas dificuldades, senhor deputado, com a consciência de muitas e de extremas dificuldades. Não sei se haverá mais alguma questão ou se respondi a todas as questões que colocou. Passaria para o senhor deputado João Lobo. Também agradeço, enfim, as referências, mas eu já agora aproveito para dizer que, enfim, o currículo, isto leva 33 anos, portanto, isto já vão 3 décadas e mais qualquer coisa, mas também... Não, mas é sério, É sério. E pronto, e também com muitos processos despachados, quer dizer, com isto tudo, enfim, mas com estas dinâmicas, as coisas foram-se cruzando na vida e também com interesse, no fundo, tudo isto com muito interesse. Mas agradeço-lhe profundamente enfim, as referências. A questão relacionada com a prevenção destes fenómenos, enfim, e criminosos, e a sua ligação ao meio prisional, ao sistema prisional. O senhor deputado estava a colocar a questão e eu recordei-me imediatamente de algumas situações em que tive intervenção direta no meio prisional. E, de facto, o meio prisional é um campo em que há um desenvolvimento muito grande de atividades criminosas, nem sempre fáceis. E, curiosamente, de práticas, de atividades que relevam do ponto de vista criminoso e do ponto de vista penal, com alguma organização interna e externa, com uma articulação com já alguma solidez e de difícil penetração em termos de investigação. Portanto, eu acho que faz todo o sentido esta interpenetração e esta articulação e, de facto, a existência do sistema prisional dentro, enfim, do sistema de segurança interno, porque me parece que pode trazer elementos importantíssimos na ponderação, de facto, destes fatores todos e, naturalmente, no estudo. E porque a prevenção, às vezes falamos de prevenção, o que é prevenção no fundo? A prevenção é prevenir, passa a redundância, mas a montante tem que ter indicadores muito sérios, não é? Que permitam, de facto, identificar as zonas de risco para que elas não aconteçam. E daí, de facto, esta malha que tem que permitir o circuito da informação, porque se a informação não circular por forma a que haja o despiste, não podemos prevenir coisíssima absolutamente nenhuma. Temos é que depois reagir se de facto a montante não tivermos esta situação que assente sempre nos circuitos oleados de transmissão de informação. Agora, resta saber se as entidades envolvidas estão nesta disponibilidade, de facto, de partilharem a informação. Agora, não vejo outra forma de apostarmos numa política séria de prevenção se, de facto, não tivermos na disponibilidade a informação necessária para dela retirarmos os indicadores e os índices que vão permitir, de facto, identificar as zonas de risco para depois poder agir em conformidade e evitar que as coisas, enfim, se possam consumar. Também penso ter respondido. Senhora deputada Teresa Anjinho, muito obrigada também por todas as referências. Eu também permito-me, enfim, partilhar esta concepção de que se trata de um cargo em construção neste labirinto, algo complexo, de facto, mas enfim, tentaremos perceber em cada momento de uma forma pragmática os instrumentos legislativos com que temos que funcionar, sem atropelos e, repito, com o apelo constante ao bom senso. Eu acho que o diálogo é possível. Eu nunca me dei mal com ele, francamente. Acho que há sempre campo para ele, ainda quando aparentemente as posições podem parecer mais extremadas. E quando até possa haver as tais zonas de sobreposição, que acho que devem ser evitadas. E há mecanismos hoje para as evitar, lá está, desde que se tenha disponível a informação, portanto. Mas ainda quando as posições possam estar mais extremadas, acho que o investimento deve ser sempre e só, de facto, em plataformas de consenso e na base do diálogo. Os maiores desafios e as prioridades, enfim, na execução e na concretização das competências elencadas na lei. Pois eu penso que é continuar a investir nesta e levar as forças e as entidades envolvidas e os serviços envolvidos nesta disponibilidade da informação e, de facto, na alimentação da plataforma que em 2013 penso que eu não conheço de facto a configuração, não conheço os contornos. Posso, e alegrou-me imenso ter visto que na lei houve a preocupação de consagrar a proibição do secretário-geral ter acesso ao Sistema Integrado de Informação Criminal. É um princípio que eu acho excelente e que muito me alegrou ter visto consagrado. Enfim, tinha lido dezenas, se não centenas de vezes a lei de investigação da organização, a LOIC, e francamente, devo ter lido aquela parte, mas lá está, não estava propriamente desperta para esse aspecto, e de facto agora que vi todas estas questões, enfim, com mais atenção, fiquei francamente agradada, porque... E já em 97, quando a Polícia Judiciária empreendeu o desenvolvimento do Sistema Integrado de Informação Criminal, logo aí o modelo que se desenhou impedia, interditava os responsáveis e os dirigentes da instituição no acesso à informação. Não tinham que ter acesso à informação fosse de que caso concreto fosse. Portanto, isto... Permitam-me que diga, retira logo conteúdo à frase de super polícia. Não, esvazia. E ainda bem, porque a análise da informação, a que naturalmente tem que haver lugar, é para ser feita pelos analistas e pelos técnicos e pelos responsáveis e por quem fica devidamente registado no acesso à informação. Não tem que ser pelo responsável pelo sistema. Eu, enquanto responsável, tenho que ter indicadores de gestão, tenho que me chegar já à informação filtrada, eu não preciso saber se é do A, do B ou do C. Portanto, alegrou-me muito quando vi plasmado na Lei da Organização de Investigação Criminal este princípio. É um princípio de salvaguarda. É um princípio de salvaguarda efetivo. Mas, portanto, eu penso que é aqui, e mais uma vez acho que a pergunta vai um bocadinho em convergência com aquilo que lhe respondi, senhora deputada, há cerca de 15 dias, quando lhe falava no Sistema Nacional de Coordenação, e então relacionado por reporte à Eurojust. É informação, porque de facto sem informação nesta área não se pode trabalhar. E penso que... é investir e sedimentar e consolidar, penso eu, sobretudo essa parte, e tentar, de facto, que a cultura de partilha, enfim, vá crescendo dentro destes contornos de consenso e de diálogo em permanência. Senhor deputado António Filipe, eu, enfim... tentei que, de facto, a minha breve introdução e despretensiosa assentasse em aspectos conceptuais, porque eu neste momento, e como o Sr. Deputado fez o favor de referir, eu não tenho referências e também não as quis ter, porque me pareceu que antes de falar aqui com os senhores deputados eu não tinha que me ir informar daquilo que é o serviço, a orgânica do serviço ou como é que funciona o serviço para chegar aqui e vir, enfim, mais ou menos informada. Sei, já falei com o Dr. António Luís, a quem aproveito para cumprimentar também e aqui publicamente, que está completamente disponível, passados todos estes atos de extrema importância, nomeadamente esta audição parlamentar, que, enfim, atribuo toda toda a importância e, enfim, todo o respeito. E então, sim, falarei com o Dr. Antero Luís. Portanto, o meu registro foi um registro conceptual e nada mais do que isso. Aproveito e também para agradecer as referências que fiz. Também, eu própria já referi que, de facto, a lei é controversa, ou pelo menos as leis com que temos que trabalhar não são fáceis de interpretar, não é? E por vezes não encaixam, mas eu também já tive a oportunidade de explicar a minha interpretação e aquilo que é, de facto, a minha leitura. É o resultado deste puzzle que temos no espectro nacional no que concerne às competências em matéria de segurança, em matéria de prevenção e de investigação. E pronto, mas esta é a realidade, mas temos que trabalhar para que a segurança interna seja uma realidade e, portanto, é os instrumentos que temos e é com eles que tentaremos naturalmente fazer o melhor. A concentração de poderes, que o Sr. Deputado fala, bom, eu acho que, francamente, eu já referi que me agradou particularmente aquela situação de facto, o secretário-geral não ter, e não tinha que ter, o acesso à informação. Como é que depois se concilia isto? E também estou perfeitamente de acordo e subscrevo completamente o que o Sr. Deputado disse, que o paradigma de segurança interna e do secretário-geral não é naturalmente o da investigação criminal. E, embora eu tenha, de facto, e leve muitos anos de investigação criminal, enfim, tive o privilégio de, no meu percurso, ir conhecendo outras realidades e trabalhar, enfim, desempenhar funções noutros meios. E também, enfim, tentarei naturalmente ajustar-me às necessidades do cargo. Agora, como é que se consegue o relacionamento entre o secretário e a Procuradoria-Geral? Eu acho que, pelo menos eu tentei dizer que a conjugação entre a Lei de Segurança Interna, a Lei de Organização e de Investigação Criminal, naturalmente, à cabeça, a Constituição da República, estes diplomas, depois os outros dois diplomas que de alguma forma suportam quer a plataforma, quer depois a transmissão de informação com outros órgãos da União Europeia, quer com o próprio estatuto do Ministério Público, em termos de autonomia, tem que ser uma constante. E eu aqui permitia-me ainda sublinhar o seguinte. Neste caso, eu própria, a ser nomeada e a assumir o cargo de secretária-geral, assumirei em comissão de serviço, como é concebido, nos termos do artigo 139 do Estatuto do Ministério Público, estatuto esse que obriga a que os magistrados do Ministério Público, independentemente das circunstâncias em que estejam, independentemente de poderem estar em comissão de serviço, continuam obrigados e continuam, de facto, sujeitos às disposições do Estatuto. E as disposições do Estatuto, além do mais, obrigam à objetividade, à autonomia, à legalidade e ao dever de reserva. Isto também se prende com outra questão que colocou, que é a descrição. Dever de reserva não é descrição, mas já agora aproveito, obviamente. O dever de reserva é uma das coisas que também vai... que impende, sempre impendeu e vai continuar a impender sobre mim, além da legalidade, da autonomia e da objetividade, que sempre cumpri e continuarei escrupulosamente a cumprir. A descrição sempre fez parte de mim em todos os serviços por onde passei. Mas o que é que eu posso dizer mais sobre esta compatibilização? Eu percebo, Sr. Deputado António Filipe, que uma leitura, eu própria na altura que todo este, todo em 2008, na altura que este diploma foi discutido e foi publicado, pensei muitas vezes em zonas de sobreposição com o próprio, ou de sim, zonas de sobreposição com a própria intervenção e a própria direção do inquérito por parte do Ministério Público. Mas, de facto, eu penso que este serviço tem outras competências, pode e deve desenvolvê-las, e na parte que se refere à prevenção e à investigação criminal, há toda uma panóplia de informação que é chamada informação não confirmada, isto é, aquela que não deriva do processo em si, porque essa é a chamada informação processualmente confirmada e é aquela com que nós lidamos nos processos, mas há toda a outra área de informação que naturalmente suporta muito daquilo que é a segurança interna. E essa é uma área que, de facto, compete aqui nesta orla trabalhar e ser coordenada pelos serviços. Logo por aí, de facto, não há zona, não tem que haver zonas de sobreposição. Na outra parte, eu penso que temos é que conjugar esforços, porque se este serviço de coordenação que resultar da segurança interna e do papel do secretário-geral for efetivamente uma realidade e for eficaz, vai naturalmente projetar-se em diálogo constante com o Ministério Público na resolução de conflitos positivos ou negativos, e positivos, como o senhor deputado sabe, muitas vezes nos processos de grande monta e que dão projeção, porque é curioso, quando eu comecei a carreira, o que nós tínhamos normalmente eram conflitos negativos porque toda a gente se queria descartar dos processos, mas hoje, quando os processos são mediáticos e dão projeção, o que nós assistimos é que toda a gente quer ficar com eles, portanto há um lote enorme de conflitos positivos. Mas, de facto, tenho para mim que, e isto não pode ser uma utopia, tenho para mim que se de facto a máquina continuar a ser oleada no sentido de que a coordenação seja uma realidade e o diálogo, neste caso concreto, com quem dirige a investigação, ocorrer, e ele não é impossível nem é inadmissível do ponto de vista da lei, eu penso que todos temos a ganhar em termos de eficácia. E eu não sei se respondi a todas as questões. Senhora deputada Cecília Honório, portanto, reforçar a prevenção, informação, como... Eu volto a repetir-me, é um pouco tudo isto que eu já disse. Eu acho que não vale a pena dispersarmos muito em termos de raciocínios, porque eu acho que devemos ser muito pragmáticos nestas coisas, e de facto eu penso que este serviço, para ter eficácia, assenta fundamentalmente na existência de informação, e é a partir daí que se tem que desenhar de uma forma eficaz, de facto, depois aquilo que se quer fazer em termos de prevenção, identificando os riscos, não é? Identificando as situações, ou em termos da repressão. E dando contas, que foi um aspecto que eu também ainda aqui não referenciei, mas obviamente que o relacionamento com esta comissão e a relação, e porque eu acho que o escrutínio é fundamental no serviço deste tipo. É fundamental, porque é forma também de transmitir como é que não só se trabalha, como também transmitir até em termos da imagem daquilo que se trabalha em termos de segurança, como é que as coisas se estão a passar. Mas, fundamentalmente, é esta a situação. Não se poderá aqui fazer ou trabalhar se não houver informação disponível. E também há aqui um outro conceito que eu gostaria de introduzir, porque ele está sempre presente quando eu falo, enfim, e vão muitos anos que falo e também pratico naturalmente a coordenação nestas áreas. Coordenar não é mandar, não é determinar, não pode ser. Eu já exerci, enfim, essas funções no TSIAP, ao nível da coordenação das investigações que não da direção do inquérito. E eu nunca me senti em condições de dizer a um colega que dirigia uma investigação: tens que fazer isto ou tens que fazer aquilo. Eu senti-me sempre em condições e sustentada na informação de lhe dar inputs, dar orientações, orientações no sentido do apoio, no sentido de que é conveniente falar com este outro Ministério Público, ou é conveniente falar com esta outra polícia, ou é conveniente falar com esta outra entidade, porque há aqui zonas de sobreposição, porque há aqui zonas que se tocam. E há que ponderar todas estas situações para se chegar a uma solução e para, de facto, se definir o objeto concreto. E o objetivo concreto, racionalizando-se meios, porque efetivamente nós somos um país pequeno e de fracos recursos. Portanto, isto também tem que estar presente. Também não sei se respondi a tudo, mas muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Permitam que expresse aqui, em primeiro lugar, um cumprimento ao Sr. Juiz Desembargador Antero Luís, pela competência com que sempre exerceu as suas funções e pela colaboração permanente que manteve com esta comissão. Sr. Doutora Helena Fazenda, tem o saber, tem a capacidade de fazer, resta-me desejar-lhe as maiores felicidades, não para ser a superpolícia que já vi que não quer ser, mas para ser a supersecretária-geral do Sistema de Segurança Interna. Muito obrigado pela sua presença nesta comissão. Senhoras e Srs. Deputados, está encerrada a audição e um resto de bom dia.
Obrigado.
Muito bem.
Eu vou colocar aqui.